A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Katuver e convido você para acompanhar a partir de agora o Nosso Ambiente. Toda quarta-feira nós trazemos para você temas relacionados ao meio ambiente e ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre compostagem urbana. E nós convidamos o técnico em assuntos educacionais, Rafael Silva, do campus de Paranaíba. Ele faz parte de um projeto que envolve esse tema e vai contar mais pra gente sobre o assunto daqui a pouquinho. Rafael, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, bom dia, Daniel, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre compostagem urbana e sobre meio ambiente, né?
Bom, Rafael, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é compostagem.
Bom, Daniel, a compostagem ela é um processo assim, controlado de degradação biológica, né? E ele é realizado a partir da presença de oxigênio. Então, a gente tem uma degradação aeróbica desses resíduos orgânicos, que ao final, né, dessa decomposição a gente tem a produção de um composto, que é bastante rico em nutrientes, e a gente usa na horticultura, na jardinagem, é um composto bastante nutritivo, vamos dizer assim, para culturas, né?
E é verdade que existem diferentes tipos de compostagem, Rafael? Tem alguma que seja mais comum de ser vista, de ser encontrada por aí?
Sim, bom, assim, existem diversas formas de se fazer compostagem, né? A gente conhece, vamos dizer assim, basicamente, pelo menos dá para falar em três tipos de compostagem que a gente pode fazer até em casa, né? A gente tem uma compostagem que a gente costuma utilizar, o que a gente chama de verme compostagem, que a gente utiliza as minhocas, né? Então elas ajudam na degradação desses resíduos orgânicos. A gente tem outro tipo que a gente não utiliza as minhocas como decompositoras, a gente só tem a degradação microbiana, né, desses resíduos orgânicos. E existem, assim, vamos dizer, variações desses tipos. Né? Então a gente tem algumas compostagens que a gente pode usar um processo de aceleração da decomposição, utilizando alguns tipos de fermento. Existe também um outro tipo de compostagem que é bastante difícil de se fazer e é mais rara, que é, ao invés de utilizar bactérias, a gente utiliza fungos na decomposição. Só que esse é um processo bem difícil, já requer um pouco mais de paciência. Agora, a microbiana, a gente consegue fazer em casa facilmente.
E, Rafael, para quem tem curiosidade em saber, né, quais são alguns dos materiais que servem para compostagem e quais são aqueles materiais que não servem para ser utilizados nesses processos?
Bom, né, assim, a gente tem uma divisão básica assim, em relação a resíduos. Vamos aqui pautar assim, resíduos domésticos. Né? Você está na sua casa, você vai pegar e você vai separar o lixo. A gente pode separar o lixo assim, lixo seco e lixo úmido. Por exemplo, o que é o lixo seco? Lixo seco é lata, é plástico, é papel. A gente chama isso de lixo seco. É uma forma didática da gente poder fazer isso em casa. E o lixo úmido é aquele que a gente chama de... que seria o resíduo orgânico que a gente pode usar na compostagem. Só que assim, não é todo resíduo orgânico que a gente pode colocar numa composteira, porque muitos fatores, né, por ser um processo microbiológico, então, uma série de fatores, como umidade, temperatura, tudo isso influencia, né, o processo de compostagem. Então, alguns materiais, alguns resíduos que a gente produz em casa, eles não podem ser usados. Mas, assim, a maior parte das frutas, legumes, verduras, qualquer tipo de grão, semente, borra de café, erva de tereré, tudo isso a gente pode colocar dentro de uma composteira. Tem alguns outros resíduos orgânicos que, assim, a gente pode até colocar, mas com um pouco de parcimônia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente vai colocar frutas cítricas, alimentos já cozidos ou temperados, o que mais? essas ervas mais fortes, temperos mais fortes, como pimenta, até mesmo cebola. Então, isso acaba dificultando um pouco o processo de compostagem em casa. Mas, assim, casca de ovo, borra de café, como eu falei, tudo isso você pode utilizar na sua composteira que você faz em casa.
E, Rafael, quando a gente fala sobre compostagem urbana, né, quais são as características desse tipo de compostagem? Ele é um tipo de compostagem? Como que vocês definem essa questão?
É engraçado, né, Daniel? Na verdade, assim, compostagem urbana é o nome que a gente deu ao nosso projeto aqui, que a gente acha que a gente vai falar mais na frente, né? A gente criou esse projeto e a gente chamou de compostagem urbana, até como um jogral ali com o nome do CEPAR, então foi uma ideia meio mais de marketing, vamos dizer assim. Mas, assim, a gente pode incluir dentro disso, e foi incluído no nosso projeto, a gente considera, assim, a compostagem urbana aquilo que a gente faz em casa, assim, a reutilização dos resíduos que a gente produz em casa, produz no condomínio, produz no trabalho. Então, a gente acaba associando esse tipo de compostagem à compostagem urbana. Aqui, no caso, a gente incluiu também, a gente está fazendo a compostagem aqui para resíduos de poda, corte de grama, sabe, queda, folha que cai, árvore. Então, é um outro tipo de compostagem que a gente está fazendo aqui no campus.
E até antes da gente começar a nossa entrevista, a gente estava falando que muitas vezes as pessoas produzem, né, esses materiais em casa, que dá para ser utilizados nas compostagens, e talvez não saiba, né, que seja esse nome, essa definição, que tenha essa função também, né, Rafael?
Exato. Você nunca viu sua avó lá separando umas cascas de banana, jogando na terra, jogando verdura velha, no faz um buraquinho, joga lá? Isso aí é um tipo de compostagem, isso não é totalmente, assim, organizada e controlada, né? Mas não deixa de ser.
É verdade. Bom, Rafael, de que forma que a compostagem ela contribui com o meio ambiente?
Bom, Daniel, os benefícios são, sei lá, enormes, né? Mas, assim, pensando já no tema, já que a gente está falando sobre compostagem urbana, acho que uma coisa que poucas pessoas associam e que isso é importante é a redução de produção de lixo que vai para o aterro sanitário. Então, isso aumenta a vida útil do aterro sanitário. É uma coisa que, infelizmente, a gente tem que ter para receber, né, o que é realmente lixo, o que não dá para reaproveitar. Mas isso é um benefício que poucas pessoas têm essa visão, mas a partir do momento que muita gente deixa de jogar seu lixo para o aterro sanitário e fazer o seu adubo, e a partir desse adubo ela poder produzir as suas plantinhas, sua horta. Então, tudo isso é uma, vamos dizer assim, aquele ganha-ganha, né? Ganha de um lado, ganha do outro, todo mundo ganha. Então, acho que isso que é o mais importante, assim, pensando no caso da compostagem urbana.
E se você sintonizou agora na Educativa UFMS, esse é o Nosso Ambiente. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre compostagem urbana com o técnico em assuntos educacionais, Rafael Silva, do campus de Paranaíba. Bom, Rafael, já no começo da nossa entrevista, você falou, né, sobre os fatores que influenciam, né, no processo de compostagem. Cada tipo de compostagem tem um processo diferente, né, inclusive de tempo. Eu queria que você explicasse melhor para a gente como que esses fatores, né, quais são e como, de que forma esses fatores influenciam no processo de compostagem urbana.
Bom, Daniel, assim, daqueles tipos que eu te falei, vai variar, vamos dizer assim, a questão do tempo em dias, vamos assim, se você tem uma composteira com minhocas, por exemplo, a média de produção desse resíduo é de 30 a 40 dias, você já tem a produção do resíduo orgânico. Sem minhoca, esse processo já vai demorar um pouco mais, passar de 90 a 120 dias, porque aí a gente vê o quanto a minhoca ela é ativa e permite uma aceleração desse processo. Aquele outro tipo que eu falei lá, que a gente chama de método Takakura, que é uma compostagem acelerada, ela demora muito menos tempo, de 15 a 20 dias para já criar esse composto orgânico. Então, assim, varia bastante. Aqui as nossas composteiras, que são de resíduos que eu te falei lá, de galhos e poda, tal, todas essas coisas, assim, vai demorar, a gente está com quase 120 dias já de composteira e ainda vai mais uns dias. E choveu bastante também, né? Tem uma série de fatores que afetam. Mas isso no caso do nosso projeto, que é a céu aberto, tranquilo. Você fazer na sua casa, você consegue controlar tudo isso. Então, é bem tranquilo.
Bom, nós falamos sobre as formas, né, de se fazer compostagem, mas e depois que esse processo é finalizado, Rafael, de que forma que esses compostos eles podem ser utilizados no nosso dia a dia?
Bicho, aí é criatividade, porque assim, aí é mais o que a pessoa, né, pode usar na jardinagem, pode, se a pessoa tem uma hortinha em casa, ela pode usar esse composto no, junto com a terra. Então, assim, ele é um composto bastante enriquecido, então geralmente você faz com ele um outro composto, né, misturando terra vermelha ou outros tipos de composto. Mas ele é por ele ser bastante concentrado, algumas vezes, inclusive quando você faz, eu não cheguei a comentar aqui, acho que antes, mas quando você faz a compostagem em casa, doméstica, ela também cria o chorume, né, aquele chorume do lixo lá. Então, quando você faz a composteira em casa, você faz um reservatório para esse chorume. Esse chorume é extremamente nutritivo. E ele é tão concentrado que para você usar ele, por exemplo, numa horta, você tem que diluir ele em mais de 10 vezes em água, quando você retira ele da composteira. Então é bastante rico mesmo, assim. E você evita de usar fertilizante artificial, né? Então só isso também já beneficia muito, assim, a natureza. Mas basicamente é para utilizar nisso mesmo, assim. Horticultura, jardinagem.
Bom, e o nosso convidado desta manhã desenvolve um trabalho relacionado à compostagem urbana no campus de Paranaíba. Rafael, eu gostaria que você contasse para nós o que é esse projeto, como que surgiu essa ideia, qual foi o ponto de partida, né, para a criação desse projeto de compostagem urbana aí no campus.
Olha, então, como eu falei, né, então o projeto ele chama Compostagem Urbana. A ideia partiu foi. Vou te falar, acho que foi antes da pandemia ainda. Eu vi aqui, eu entrei aqui na UFMS em 2018, né? E aí eu via que tinha muito resíduo orgânico aqui no campus, né? Muita folha, resíduo de cortar grama, de poda de árvore. E eu sempre falava de fazer eu sou biólogo de formação, né? Então eu tive algum contato com isso na graduação, na pós. E aí eu falava de fazer um projeto tal, para a gente. Reaproveitar esses materiais, e aí eu mandei um projeto de extensão, acho que em 2019, ele foi aprovado, só que a gente pedia um fomento para ter um curso inicial e capacitar mais gente, e aí acabou que eu não desenvolvi o projeto na época. E aí, ano passado, a Genova lançou um edital voltado para projetos de desenvolvimento sustentável, já acho que junto com a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável. E aí a empresa júnior aqui do curso de administração se interessou, e o pessoal conhecia essa minha ideia, esse meu projeto, me chamou para ver se a gente conseguia conciliar as duas coisas, e o edital previa, né, um recurso pro projeto também. Então aí a gente adaptou o que eu tinha escrito para o edital da Proes e mandamos para esse edital da Genova, conseguimos o fomento. Estamos desenvolvendo desde então. E aí, a gente chama de compostagem urbana, né? Porque a gente, além do que a gente, que eu falei, que a gente está fazendo as composteiras aqui no campus com esses resíduos de poda e tudo, a gente também implantou outras coisas, né? A gente teve uma parceria excelente, que a gente inclusive agradece, da professora Karina Origi, aí da Faculdade de Engenharia. Ela se disponibilizou, ela deu um curso teórico aqui para a gente. Daí, na questão da composteira doméstica, ela ensinou, ela deu a parte teórica, tudo para a gente virtualmente. E no final do ano passado, ela veio aqui e a gente fez um curso para poucas pessoas, claro, por causa da pandemia, mas a gente fez um curso prático de montagem dessas composteiras. Foi muito legal. Inclusive, tô voltando de férias agora, vou entrar em contato com o pessoal, ver se está dando certo as composteiras deles, né, que vão fazer o acompanhamento. Então, a gente fez os dois tipos, né, a compostagem doméstica, a partir da teoria e da prática, com esse pessoal, com a comunidade, né, a gente abriu esse curso para o pessoal de fora, e a compostagem aqui no campus, reaproveitando esses materiais. Então, o projeto é basicamente isso.
E, Rafael, a partir dessas atividades, né, desenvolvidas no projeto, desse envolvimento tanto das pessoas aí da universidade quanto da comunidade externa também à universidade, quais foram os resultados e retornos que vocês tiveram, a partir dessa iniciativa do projeto de compostagem urbana?
Os resultados a gente está colhendo, né, ainda, vamos dizer. As composteiras, elas ainda estão em processo de decomposição, né? Então, a gente espera que no, acho que até o final de março elas já estejam aptas, vamos dizer assim, para serem utilizadas. A gente ainda não sabe o fim que vai dar. Estamos pensando em doar para a comunidade e assim, na verdade, um projeto vai levando a outro. O pessoal que já está querendo criar uma horta, né? Então, talvez a gente já vá para o lado de montar lá, porque o campus ele tem um espaço bastante, assim, ocioso que der para usar, né? Então, a gente está pensando em talvez criar um projeto de horta comunitária aqui com os alunos, com a comunidade, vamos ver. E até para utilizar isso, né? Porque as composteiras elas vão dar bastante, bastante composto no final. E, assim, outro resultado é o pessoal fez o curso, né? O pessoal adorou, a professora Karina. Agradeceram muito as ideias, porque assim, as composteiras a gente fazia de material reutilizável também, a gente ensinou, sabe? Foi muito legal. E também a parceria com a empresa Júnior, né? A empresa Júnior aqui da administração, foi na figura da presidente, a Verônica, ela é docente de administração, ela também foi super, foram super, vamos dizer, pacientes com as minhas ideias e ajudaram. Inclusive, a empresa Júnior doou uma trituradora de galhos e folhas para a gente para o projeto. Então, isso está facilitando o nosso trabalho algumas horas. E é isso, os resultados estão vindo. A gente tem até abril, acho, ou maio, para mandar alguns dos resultados para o edital, né, da Genova, mas tá rolando, está super legal.
E, Rafael, esse é um projeto totalmente assim diferenciado, né, que trabalha essa questão da sustentabilidade, da reutilização de materiais. É, como que você vê esse projeto? Ele pode servir como modelo para a criação de outros projetos aí, tanto aqui no estado quanto no país, de trabalhar essa participação da comunidade interna e externa ao FMS também para esse trabalho de compostagem? Qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, Daniel, eu vejo assim, o lixo é uma preocupação mundial, né? E assim, eu acho que as pessoas elas não ligam muito pro lixo. Ela põe ali no portão de casa e acabou o problema para ela, né? Ela acha que tá livre, já solucionou o problema do lixo dela. Só que não é isso, né? A gente tem que ter noção do que a gente produz e do que a gente pode reaproveitar. Então, eu acho que assim, essa ideia da compostagem é isso, é você ter responsabilidade, né? Entra dentro daquela coisa dos 5 R lá, repense, reutilize, responsabilize-se, sabe? Tudo isso. Acho que a compostagem agrega todas essas ideias, sabe? Então, eu acho que a conscientização deve partir da universidade, né? Então, integrar com a comunidade e fazer com que mais pessoas tenham noção do que é a responsabilidade de reaproveitar o que é reaproveitável, eu acho que isso é importante.
Bom, e para a gente finalizar o nosso bate-papo agora, Rafael, que recado ou dica você deixaria para os nossos ouvintes que desejam, né, iniciar o desenvolvimento da compostagem em suas casas, né? A gente trouxe aqui diversas informações, você trouxe diversas informações de que tipo de materiais podem ser usados, aqueles que não podem, os tipos de compostagem também. Então, se alguém tiver interesse em desenvolver uma ideia como essa já ali na sua casa, que dica, que ideia você daria para essas pessoas?
Assim, a dica que eu dou para quem quiser começar a fazer a compostagem é pode procurar no YouTube. A gente tem no canal da UFMS a palestra da professora Karina que ela deu para gente. Aqui a gente está conversando, não tem imagem, né? Mas lá você pode ver a palestra dela, explica, mostra como que é feita a compostagem, tem foto. E assim, tem outras fontes também, né? Muito boas em relação a isso também. Então, assim, é um processo fácil, é gostoso de você ter o resultado e utilizar aquilo na sua casa, na sua horta, sabe? É reconfortante, vamos dizer assim. Então, é isso, é só ir atrás na internet, tem todas as dicas para você conseguir fazer na sua casa, bem feitinho e dando certo.
Nós conversamos com o técnico em assuntos educacionais, Rafael Silva, do campus de Paranaíba. Rafael, mais uma vez, queria agradecer a sua presença, a sua participação no nosso programa, né? E essas informações tão importantes que você trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Tenha um ótimo dia.
Muito obrigado, bom dia a todos, agradeço.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM. a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Vian. Para ouvir este programa novamente ou as demais produções especiais da 99.9, acesse nosso site educativa.ufms.br. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do Rádio Jornal da UFMS, com mais um assunto sobre meio ambiente e sustentabilidade. Até mais!
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.